Alô, alô, turma do JJ Podcast. Esse é aquele episódio que eu pego um assunto e destrincho no detalhinho, sozinho. Porque eu, ano passado, eu te fiz uma pergunta. Meu, que tal eu também fazer um JJ Podcast colocando a minha opinião e, sobretudo, práticas que eu uso sobre um determinado assunto e que garantem a minha performance. Vocês falaram, Joel, vai! Eu acreditei, a gente aqui topou e a gente tá fazendo. E esse é o episódio número... Episódio 153. Então, um prazer estar com todos vocês. Talvez você tenha aparecido aqui no JJ Podcast por esse episódio. Então, muito obrigado pela sua audiência. Para aqueles que nos vê e nos escuta, obrigado também por você manter essa sua audiência o tempo todo. A gente procura aqui colocar conteúdos aplicáveis para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família e para todas as pessoas que são importantes para você. Então, antes de começar, se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque toda semana a gente vem aqui colocando conteúdo de altíssima qualidade para você, prático e aplicável. Se você está no Spotify, segue a gente no Spotify também e dá 5 estrelinhas lá, tudo isso melhora o algoritmo, chega para mais pessoas, independente se você está no YouTube ou no Spotify, faz o seguinte, pega o link aqui, clica no link de compartilhar e manda para mais pessoas, caso você goste. Tem gente que já manda antes do episódio começar. Joel, já sei que vai ser bom, já estou mandando. Legal, obrigado pela confiança. Mas realmente, cara, gostei e tem mais pessoas que precisam ouvir e ver esse conteúdo do Joel. Então vai lá no compartilhar, pega o link e manda no WhatsApp para uma galera e fala, cara, escuta ou assiste, porque é muito bom. E foi muito bom. No assunto de hoje, aqui é um guia prático para você ter foco e concentração. Veja só, guia é porque é uma ordem. Prático, porque são coisas que eu uso e faço e que garantem que eu tenho mais foco e concentração. João, mas qual que é a métrica que você usa? A métrica que eu uso é a performance, tá? Então, eu não sei se todos sabem, mas eu fui atleta e durante 20 anos, o que eu só fazia da minha vida era ir para o treino, treinar, competir, treinar, competir, treinar, competir, treinar, competir, descansar, dormir, comer, treinar, competir, estudar também, obviamente, mas a minha vida como atleta foi uma vida abnegada, dedicada, focada, concentrada. Em outras palavras, cara, não tinha agenda dupla, não. Não tinha agenda dupla. Agora tem uma outra questão. Eu fui um atleta velocista. As provas que eu competi eram 50 e 100 metros. A prova que me ranqueou como top 20 no mundo, em 2005, foi 50 metros borboleta. A prova durou 23 segundos. Então, lá em 2005, há quase 20 anos, eu fazia 23 segundos de 50 borboleta. Tempo que até hoje é um tempo respeitável. Ou seja, 2 décadas aí quase passaram, é um tempo respeitável. Portanto, o que eu vou te falar hoje me ajudou em primeiro lugar no esporte. Eram tantas variáveis que eu tinha que controlar, e para essas variáveis serem controladas, eu precisava entrar como se fosse num cubo, assim, ó, num cubo, num lugar onde eu só pensasse naquelas tantas variáveis. E tantas outras milhares de variáveis eu tirava. E eu aprendi a fazer isso. Bom, boa notícia. Dá para transferir isso para o mundo profissional. Talvez você não tenha sido atleta. Talvez você não saiba nem nadar borboleta. Mas o que eu vou trazer aqui para você são coisas e ferramentas práticas que eu trouxe para o mundo real. Eu não sabia que eu estava construindo um arcabouço tão poderoso de foco de concentração para o mundo real. Não sabia, tá? Eu não sabia. Eu estava na minha cabeça assim, cara, se eu não tiver concentração e se eu não tiver foco, eu não vou sobreviver. Onde? Na natação, com tantos concorrentes muito capacitados, mundialmente ranqueados, uma prova no 1/100 de segundo, para você ter uma ideia, a minha prova era resolvida no 1/100 de segundo. Para você ter uma ideia, um piscar de olhos leva 0,06 de segundo. Assim, ó, 6. Eu venci provas por 0,01 de segundo. Perdi provas por 0,01 de segundo. Então é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Hoje, na minha vida, eu também tenho coisas que eu faço no 0,01 de segundos. E é isso que eu quero trazer hoje para você. E eu pensei aqui nesse podcast, nesse conteúdo, fazendo o seguinte. Primeiro te mostrando um problema e depois trazendo esse guia prático de solução. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então comenta aí também. Beleza, João? Beleza? Vem comigo. Legal, bacana. Tá funcionando. ótimo. Eu sou um cara hoje que palestro no mundo todo, eu sou convidado e contratado por grandes empresas para palestrar. Então, o que é convidado? Tem um grande evento, a pessoa me convida, quer participar em evento fora do país, evento na Europa, evento nos Estados Unidos. E contratado, convidado e contratado também, onde as pessoas falam, cara, eu quero que você fale para mim a galera. Galera, funcionário, galera, equipe, galera, sócios, galera, um público de uma cidade específica. Então eu falo com centenas de milhares de pessoas presencialmente, contratado todos os anos. Existem dores, existem dificuldades nas pessoas com relação a foco e concentração. Só que você não vai precisar me contratar. Você não vai precisar pagar o meu cachê. Aqui eu vou falar o extrato do que eu digo nessas palestras. Obviamente tem mais coisas nas palestras e tem uma experiência diferente. Mas o extrato conteudista eu vou te explicar aqui. Então, o que está acontecendo com a galera com relação a foco e concentração? Primeiro, porque o mundo tem um monte de interferência. É interferência no celular, é interferência no trabalho, é interferência nos próprios pensamentos, e a falta de concentração, ela está relacionada diretamente com as interferências. Lembra, atenção é você prestar, você colocar foco numa coisa. Concentração é você ficar com atenção por mais tempo. Então, não apenas você tem que ter atenção, mas você tem que ter concentração. Então, quando você está conversando com alguém, alguém fala, cara, prestou atenção? Você se ligou? Você aprendeu? Eu direto falo, cara, você está prestando atenção? Eu tô. Não necessariamente uma pessoa para prestar atenção, ela tem que ficar te olhando. Eu sou um cara visual. Mas não necessariamente eu preciso ficar te olhando, porque eu também sou auditivo. Então eu consigo entender e prestar atenção no que você está me dizendo se eu estiver anotando. Eu tô aqui no podcast, você sabe que eu trago um monte de convidado. E o cara fala, eu falo, caraca, eu não tô olhando pro cara mais. Eu já tô aqui com uma conversa comigo, anotando e assim por diante. Então eu uso o ouvido, eu uso a sinestesia para escrever e a visão. Enquanto a pessoa está falando, eu estou vendo o cara está falando, estou construindo uma pirâmide, estou construindo um quadrado, estou construindo uma lista de coisas. Então, coloca o teu ponto mais, o teu canal representacional mais forte para o aprendizado e para você prestar atenção. E eu vou te falar aqui um guia com 5 grandes problemas e a solução, tá? Eu vou te falar aqui como que resolve isso. Mas acima de tudo, como que eu resolvo isso? Eu tenho várias empresas, eu tenho vários projetos, eu tenho vários colaboradores e eu tenho que ser absolutamente concentrado. Porque eu tenho que ser concentrado para dizer o que é certo, dizer o que é errado, falar o que é importante, falar o que não é importante. Isso tem que ser um estilo de vida. Então a primeira coisa que está tirando o foco e a concentração das pessoas é um grande problema na sociedade com as pessoas. Mais ou menos entre 25 até uns 50 anos, que é a dificuldade em falar não. Eu gosto muito de dizer que existem 3 palavras dificílimas de falar, né? A primeira palavra difícil de falar é inconstitucionalissimamente. A segunda palavra difícil de falar é esternocleidomastoide. Para quem não sabe o que é o esternocleidomastoide, é o músculo do pescoço que mexe a cabeça de um lado para o outro. E a terceira palavra dificílima de falar é não. E toda vez que a gente fala sim para uma coisa querendo dizer não, a gente desconcentra, perde o foco. Até um tempo atrás, eu tinha bastante dificuldade em falar não. Você que está me vendo, está me ouvindo, acho que eu vou fazer uma aposta aqui. Grande parte, mas da maioria tem essa dificuldade. E aí você vai falar, putz, eu tenho. Eu quero falar não, cara. Mas eu digo sim. Sabe quando você está lá trabalhando, sei lá, você tá no computador digitando, tá digitando. Aí o cara abre a sala e fala, tá ocupado? Ou tá ocupada? É tipo, você tem a vontade de falar assim, cara, você é só ver. Não tá enxergando, tá cego, não tá vendo, não tá vendo. Mas você não diz isso. Você fala, não tô não. Mas se você tá ocupada. Mas você tá ocupado. E a pessoa pergunta, tá ocupada? Ao invés de você falar, sim, eu estou ocupada. Você fala, não, eu não tô. E aí ela continua, tem 5 minutinhos e você está numa baita de uma tarefa, numa baita de uma estratégia que você definiu e você sabe que não vai ser 5 minutos. Aí você fala, tenho. Mas a tua vontade é dizer, cara, eu não tenho e eu estou ocupado. Eu estou ocupada. Então, por que cargas d'água a gente quer falar não, mas a gente fala sim? Porque a gente tem medo da rejeição das pessoas. A gente acredita que o dizer não vai machucar as pessoas. A gente acredita que dizer não vai fechar a porta com as pessoas. Existem outras formas também de você falar não. Não agora. Não agora é não. É um sim para depois. Não agora. Vamos combinar outro horário? Já foi mais sutil. Então a gente pensa assim, poxa, a gente vai perder uma oportunidade. Porque o seu trabalho é fazer a diferença, não é bajular ninguém. E aí, como que eu resolvi isso? Primeiro foi com uma compreensão, tá? A primeira compreensão é, Joel, não confunda contundência com prepotência. Quando eu falo não, eu não sou prepotente. Eu estou sendo contundente. Você pode falar agora? Não posso. Nossa, Joel, mas que prepotência para falar não. Desculpa, se você entendeu errado, é só uma percepção. E me desculpe se você entendeu errado. Eu estou até te pedindo desculpa se você entendeu errado. Mesmo assim, é não. Mas eu vou falar assim, meu Deus do céu. Então como é que faz isso? A gente faz isso sabendo diferenciar prepotência de contundência. E a gente diz não porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Quando você sabe o que você tem que fazer, você tem clareza. Joel, mas porra, toda hora esse papo de clareza. Toda hora esse papo de clareza, irmão. Toda hora essa conversa de clareza. E a gente tem que fazer o detox aqui, ó, higiene mental, higiene dos projetos, renovar as expectativas, renovar a esperança toda hora. Por quê? Para você falar, não, isso não é o que eu quero, isso não foi o que eu planejei, isso não foi o que eu decidi. Agora, não. E eu, depois que eu decidi, né, aprender essa ferramenta, e começando pela clareza, eu tenho uma ferramenta que é assim, ó. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Isso aqui está no livro Essencialismo, do James McKeown. Então eu coloquei assim na minha cabeça. Bom, baseado no que eu peguei aqui, ó, se não for um sim óbvio, é um não óbvio, então a regra que eu tenho aqui, tudo é não. Tudo é não. Joel, mas como assim tudo é não? Exceto o sim óbvio. Joel, a escola dos seus filhos é importante? Lógico. A segurança da sua empresa é importante? Lógico. O treinamento e capacitação da galera que trabalha com você é fundamental? Lógico, tá vendo? É óbvio. O sim é óbvio. Então, se as coisas forem óbvias, estourarem... Aliás, eu quero indicar um livro chamado Adam's Óbvio. Adam's Óbvio. Um livro que foi escrito na década de 1960, tá? Que fala que as coisas têm que explodir na sua cabeça com uma obviedade muito grande. Quando eu li Adam's Óbvio em 2015, quando eu escrevi um livro ainda de forma... independente, que é o sucesso é óbvio? E era uma pergunta, só. 2015 eu publiquei esse livro. Se vocês acharem aí, traz aqui pra mostrar, tá? Tá por aí. Em algum lugar da empresa tá o livro. E aí eu li Adam's Óbvio, que é a história de um jornalista que quer entender as coisas mais óbvias. Aí eu fui entender Navalha de Ockham, que é princípio filosófico, entre um problema. Se você tiver um problema e duas soluções... Para esse problema, a mais simples sempre será a melhor. Concentrei. Foquei. Simplicidade. Objetividade. Portanto, a primeira coisa que está tirando a sua concentração é essa sua vontade de falar não, mas a sua incapacidade de falar não. Você precisa aprender a falar. Não é aprender o que tem que fazer. É aprender a fazer. Tem uma diferença. Eu preciso aprender a não falar sim. Não. Você precisa aprender a executar esse negócio. Não é só compreender. Você tem que fazer. Outra coisa também. Você vai fazer o seguinte. Os teus próximos 10 nãos é sem justificativa. Não tem justificativa. Porque tem gente que para dar um não é um parto. É um parto. E aí quando começa a dar não. Não. Sabe o que é? Deixa eu te explicar. Não justifica. Joel, a gente pode ir num tal lugar? Não. E isso basta. Vai ser libertador para você. Vai ser uma grande conquista. Você vai falar assim, caramba, Joel, como eu estou vivendo uma vida melhor, como eu estou vivendo uma vida baseado nos meus princípios, nos meus valores, nas minhas convicções. Portanto, a prática agora é o seguinte: além de dizer não, os próximos 10 nãos é sem justificativa, porque se não for um... porque tudo é não, exceto o sim óbvio. Então a primeira coisa que vai aumentar o seu foco e aumentar a sua concentração. Segundo grande problema que eu vejo nas pessoas, falta de objetividade. Ô galera, a gente é adulto e na vida adulta a gente sabe que o ativo mais importante é o tempo. Tem um negócio chamado, na economia comportamental, de custo de oportunidade. Você está me ouvindo aqui, você está me vendo aqui. Então você parou um tempo, reservou um tempo para me ouvir e isso tem um custo. E o custo é o teu tempo. Se a oportunidade de me ouvir aqui garantir e suprir o custo do tempo, valeu. Então, quantas vezes a gente chega num lugar e fala: caraca, por que eu vim fazer aqui, meu? O que eu vim fazer aqui? Nossa, perdi tempo. Sei lá, às vezes é um curso, um livro, uma palestra, um encontro, uma reunião. Quantas reuniões não poderiam ser resolvidas com um e-mail? Tu fala: gente, isso aqui é um e-mail, pô. Isso aqui é um e-mail, pô. Um e-mail. Então as pessoas têm falta de objetividade. E a falta de objetividade, ela deve ser corrigida de uma maneira muito simples, muito prática. E eu vou te dar o que eu faço. E sempre funciona, porque eu sou um cara disciplinado e funciona. Lista. Como é que você resolve? Você vai fazer uma reunião? Lista. Você vai começar o seu dia? Lista as coisas. Então, listar é importante. Mas nem tudo que está na lista tem a mesma importância. A objetividade é: hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Você listou 7 coisas, mas a coisa 4 e a coisa 6 são as que tem que começar primeiro. Por quê? Porque elas são as mais importantes. Gente, primeiro as pedras maiores. Tem um exercício de um professor, né, psicólogo, que ele fala assim: ó, eu quero que você coloque essas pedras grandes, essas pedras menores, essas pedras pequenas e areia e água nessa cumbuquinha aqui. Quem que você coloca primeiro? Primeiro são as pedras grandes, porque se você colocar areia e água, não vai caber pedra grande. Primeiro é pedra grande. Primeiro você coloca as pedras grandes. Primeiro é o mais importante. Ah, João, mas aí eu tenho um problema, cara, porque minha vida, no dia a dia, tem coisas que são urgentes. Ah, é verdade. As coisas se tornam urgentes porque elas eram importantes. Não tem nada urgente. As coisas não nascem urgentes. As coisas são importantes e, por conta da gente não fazer, elas viram urgente. Isso é velho. Isso é Tríade do Tempo. Isso é Christian Barbosa. Isso aí é o livro que ele publicou estourado. Lembra da Tríade do Tempo lá só de 2006, a editora Sextante. Mas olha só, o Christian, grande amigo, parceiraço, ele escreveu, cara. Então existem... A Tríade do Tempo é urgente, importante e circunstancial. Tudo aquilo que era importante ou é importante, mas virou urgente, é porque teve interferência das circunstâncias. Uma reunião, uma ligação, um bate-papo, uma festa e assim por diante. A circunstância vai te pegando, aí você perde a objetividade das coisas. Então as coisas estão todas conectadas, porque, cara, concentração e foco vai garantir muito o teu resultado. Onde você coloca o seu tempo estão os teus resultados. Colocou o teu tempo em coisas que não trazem resultado, por que que você acha que você vai plantar feijão e vai colher alface? Não, quem planta feijão colhe feijão, quem planta alface colhe alface. Não dá, gente. Quem estuda para prova de matemática não pode ir bem na prova de geografia. Você quer ir bem na prova de geografia? Você tem que estudar para geografia. Por que que você acha então que você vai ter uma vida avoada e vai ser concentrado? Não vai, não vai, não vai, não vai. A gente não é tão gênio assim, a gente não é prodígio desse jeito, a gente precisa de ferramenta, de boas práticas. Portanto, a objetividade é lista. Você tem que começar o seu dia criando listas. Onde, Joel? Numa folha de papel. Oh, eu tô fazendo isso aqui, eu tô com lista. Caramba! Por quê? Porque ela é da guia, da linha mestra. É disso que eu tenho que falar. Então você vai fazer uma lista de bullets e depois você vai colocar a ordem das coisas. E aí, quando alguém realmente for falar para você um outro assunto, você fala: isso aqui não tá no foco, isso aqui não tá na pauta, isso aqui não tá no assunto, isso aqui é para outro dia. Então a falta de objetividade na conversa é porque você não tem uma lista do que você vai falar. Se prepare, meu. Se prepare. Agora tem uma questão. Além de você se preparar para ter foco e concentração, a gente não vive no mundo numa bolha, a gente vive com as pessoas. E a sua objetividade, em alguns momentos, ela vai ser o seu espinafre do Popeye. Em outros momentos, ela vai ser a sua kryptonita do Superman. Porque a gente vai falar, nossa, meu, para você tudo é simples, para você tudo é fácil, óbvio. E eu falo, sim, meu mindset é eu aprendo o que eu quiser e as coisas são simples. Eu sou complexo, as coisas são complicadas. Se liga só, uma vez eu li um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, Nassim Taleb. E ele começa falando sobre a diferença entre complexidade e complicação. Ele falou assim, ó, montar um micro-ondas é complicado. Montar uma geladeira é complicado. Complexo não é um micro-onda. Complexo é o ser humano. A gente é complexo. Em outras palavras, é como se eu te indicasse um livro. Você não tem aqui, ó. Tô aqui com O Fim da Procrastinação. É um livro que eu trouxe aqui alguns livros para te indicar. O Fim da Procrastinação é um livro que fala dos quatro elementos da procrastinação e também da disciplina. Livrão, gostei, anotei. Ele fala, pô, paralisia decisória, muito legal. O autor é Peter Ludwig. Animal esse livro. Bonito, bem desenhado, bem feito, com esquemas. Bacana pra caramba. Bonitinho, rápido. Cheio de referência científica, tem mais de 100 referências científicas aqui, eu gosto bastante. E aí você fala, cara, eu tenho um problema de procrastinação. Aí depois de exatas 270 páginas, aquilo que era complicado está menos complicado. E aí tem gente que fala, mas é que no meu caso, é que pra mim... É que eu, no meu dia a dia, cara, aí não tem nada a ver com o livro, tem a ver contigo, tem a ver com a gente. A gente é complexo, pô. A gente é complexo. Então, as coisas não são complexas. A gente é complexo. Por quê? Porque no meio do caminho de uma informação, tem o processamento. Eu falo pra você ler, leia esse livro que você vai aprender. Pum, te dei um input. Mas dentro da tua cabeça você processa. Cara, mas eu não gosto de ler, mas eu não entendo. Eu começo a ler o livro. É tanta complexidade... que aquela informação não passa. A gente não permite. Então, a objetividade é quando você muda a sua forma de pensar, o seu modelo mental, e eu mudei, eu tenho esse modelo mental. As coisas são fáceis, pô. Pelo amor de Deus, como é que tu vai me falar uma coisa e não vou entender? É só prestar atenção. Eu dei aula na faculdade, pra você ter ideia. 11 anos. 11 anos. Todos os dias, de manhã e de noite, eu fui ser professor universitário. Eu formei mais de 2 mil professores de educação física. Eu ficava com os caras 4 anos, meu. 4 anos. Foi assim, maravilhoso. Uma baita de uma experiência. E aí na faculdade, vou dar o exemplo da faculdade, que foi uma baita de uma escola pra mim. Às vezes e muitas vezes, eu terminava a aula 50 minutos depois. São dois blocos de 50 minutos, uma hora e 40 depois. Gente, legal, bacana. Dúvidas? E era muito como isso aqui. Eu tenho. Falou, o que você não entendeu? Professor, não entendi nada. Você não entendeu nada. Não entendi nada. Então, uma culpa é tua. Como é que eu tô aqui 1h40 falando, sem pegar no meu telefone, na lousa, com slide, fazendo pergunta, porque eu não falo para, eu falo com, e ao final você fala para mim que você não entendeu nada. Nada é nada, irmão. E aí esse é um problema. Quando a gente não tem domínio dos dados, a gente começa a generalizar. Nada, tudo, todo mundo, ninguém, sempre, nunca. Ou a gente começa a distorcer. Não entendi nada. Porque estão me falando. Você está distorcendo, nego velho. Então você está complexo. No final das contas, não, professor. Vai, vou dar aqui um exemplo de uma aula que eu dava cinesiologia. Você estava falando de planos e eixos. Estou lembrando que minha época da faculdade. Professor, você estava falando de planos e eixos. Eu não entendi a parte que você fala que sempre o eixo é perpendicular ao plano. Eu não entendi essa parte, professor. Eu não realmente... entendi essa parte. Pô, a gente tá falando de planos e eixo e eu falo que o plano é sempre perpendicular ao plano. O eixo e o plano. Plano sagital, transversal, longitudinal. Oh. Ah, entendi. Vamos aqui, vamos resolver. Objetividade. Objetividade precisa de clareza. Lista as coisas. Então, enquanto a pessoa tá falando, você tá listando esse ponto. Eu tenho que revisitar esse ponto. Pô, isso aqui, caramba, impactou. Isso aqui eu não entendi. Eu tenho que ficar mais tempo nele. Isso aqui eu quero fazer uma pergunta. Objetividade. Só que as pessoas vão te confundir com uma pessoa ansiosa e uma pessoa agitada. Não. É que você é objetiva. Você é objetivo. Gente, bora. Valendo? Ok? Todo mundo ok? Vamos? E uma hora ou outra você vai ter que reconhecer que ser objetivo na vida é uma grandíssima dádiva, presente, oportunidade. Ah, é. Em outras palavras, em algum momento da tua vida você vai aprender, entender, estar convencido de que ser objetivo é viver melhor. é viver bem. Gente, não complica. Não complica. Eu não tô falando para você ser o cara da produtividade tóxica. Tá tudo bem, no final tudo vai dar certo. É isso aí. E tá longe de mim. Eu não sou esse cara, inclusive. Mas, cara, não complica. Vamos na raiz do problema? O problema não é a mesa, o problema é a quina da mesa. O problema não é a mesa, o problema é a madeira que tá no meio da mesa. Vamos no problema, vamos na causa, vamos no problema, pô. Objetividade. Por que que as pessoas perdem essa objetividade? Porque elas não sabem o que fazer e não tem uma lista. Terceiro grande problema, esse é o que eu mais percebo, tá? As pessoas são facilmente distraíveis. É uma distração, cara. E olha só, gente, eu tenho várias empresas, eu faço parte de conselho de empresa, eu tenho grupos de mentoria, eu tenho grupos de empresário, eu tô no meio da galera do empresariado, um monte de seguidor, eu tô com essa galera. E o que eu mais vejo são pessoas distraídas. E ó, vou te falar, não tem a ver com classe social, não tem a ver com status, não tem a ver com... pela gênero, experiência, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma outra coisa, chamado momento. Tem a ver com momento. É muito comum eu estar em uma reunião e a pessoa começa a falar outra coisa. Do absoluto nada. Mas aí eu tô falando de uma distração coletiva. É muito comum a pessoa estar sozinha e ao final do dia ela fala, eu tenho uma lista de coisas para fazer. Ela faz a lista de coisas para fazer, porque ela é objetiva. Lembra? Eu faço uma lista, a lista é importante, mas nem tudo que tá na lista tem mais importância. Eu captei, vou fazer o quê? Papelzinho, caneta, uma bique, pá, sulfite. Check. Aí a pessoa começa a trabalhar o dia inteiro dela sozinha. Ela chega no final do dia e fala, caraca, parece que eu não fiz nada. Parece que eu não fiz nada. Por quê? Porque você teve um ambiente absolutamente distrativo. Eu nem sei se existe essa palavra. Distrativo existe? Corrige aí. Ao vivo no podcast. Atrativo atrai. Distrativo. Existe distrativo? Então, distraível ou distrativo? Gente, é aquela liberdade poética, né? Licença poética. Não sei se existe. Mas assim, o ambiente te distrai. Falei, galera, no podcast se eu falei a palavra certa. Eu falei ou não falei a palavra certa? Sim? Ah, então, existe sim a palavra, um ambiente distrativo, capaz de distrair. Entendeu? Então você tá lá, você fala, caraca, meu Deus do céu, como eu me distraio facilmente. Então anota aí, basicamente existem três interferências. Né? A gente se distrai porque existe, por conta das interferências, os motivos são esses. Existem as interferências externas. Existem as interferências internas. E existem as interferências tecnológicas. Basicamente é isso. Tá? Então, você tá trabalhando, vê uma pessoa, abre a porta e fala, tá ocupado? Distração, irmão. Aí você fala, por quê? Aí você vai lá, problema um, né? Não tô, pode falar. Putz. Pronto. Essa é uma interferência externa. Você tá numa reunião, a pessoa tá falando, a pessoa, então, cara, inclusive, encontrei aquele cara lá não sei aonde. Externa. Aí vocês mudam o tom numa linha mestra. Daqui a pouco, buf, manda uma tangente pra direita, assim, do absoluto nada. Só que às vezes você tá sozinho e isso acontece também. Ninguém te liga, ninguém entra no caminho, ninguém bate na porta. E aí toca o bendito do teu telefone. Porque a internet, o telefone, o smartphone é uma ferramenta pro bem ou pro mal. Então, por exemplo, você deixa as suas notificações ativadas no WhatsApp? Deixa. Já tira, irmão. Já tira. Por quê? Por quê? Não preciso dizer por quê. Porque quem decide a hora que vai entrar no WhatsApp é você. Não a notificação. Porque se você permite que a notificação te lembre... Ei, entra! Ei, entra! Ei, entra! Eu quero te lembrar que as interferências tecnológicas, elas ferram com o teu foco e com a tua concentração. Aliás, outro livro, Hiperfoco, Chris Bailey. Tem a pesquisa lá do Chris Bailey. Fica aqui também a indicação, vai lá no link aqui da Amazon, compra pra você também. Cada interferência que passa de 5 minutos leva em média 22 minutos pra você voltar à performance que você tava. Cara, que você tem ideia disso? Você tava aqui, ó, produzindo flow. Tem gente que demora pra aquecer, o encaixou, foi. Pá, tô aqui, puto, tá legal, tô fazendo pá, 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 pum, interferência. Break, foi. 15 minutos falando com alguém, até tu sentar e voltar, 22 minutos em média. O que você acha disso? Nossa, Joel, é muito, né? Agora, multiplica por o número de vezes que tem interferência no teu dia. Aí você fala assim, caracas, isso, o número de interferências que tem no teu dia vezes semana, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, ano, 2 anos, 3 anos, quadriênio. E aí? Quanto de dinheiro você perdeu? Quanto de oportunidade se passou? É, né? Pois é. Então, a interferência é tecnológica. Sai de grupo de WhatsApp que não funciona. Tira as notificações de WhatsApp que não funciona. Tira tudo que bipa. Bipou, esquece. Trabalha um pouco no modo avião. E tem uma outra coisa que é o ambiente. E aí, pô, falo isso muito profundamente no livro 100% Presente, indicação também pra você, bacana. Pô, um livrão best-seller que eu escrevi, publiquei em 2019, já vendeu pra caramba, quase 7 milhões de cópias. Se você já leu, você sabe do que eu tô falando, que eu falo lá que é o princípio da inevitabilidade. Porque veja só, se você quer beber água, mais água, é muito mais fácil você lembrar de beber água se tem uma garrafa de água na tua mesa, pô. Muito mais fácil. Se você quer ler um livro, é muito mais fácil. Com água, é muito mais fácil ter... É mais fácil você ler o livro, você tá na tua mesa. Então, se você lembra disso, que é inevitável, você melhora a sua performance. Mas o inverso também é proporcional. O teu ambiente ao teu redor tem que ser a prova de distração. Mesa, limpa. Armário, organizado. Folhas, organizadas. Ambiente, limpo, cara. Eu tenho um troço com sala desarrumada. E eu não sei se você tem isso, né? Sabe, cara, não dá pra ver sala desarrumada. Eu não tinha isso, galera. Eu não tinha isso. Isso é uma coisa, deve ter aí, sei lá, deve ter uns 6 anos pra cá. Eu não suporto coisas desarrumadas. Eu acho que eu tenho uma tese, né? Eu não era assim. Por que eu sou assim agora? Porque eu sou tão cara que preciso ser produtivo, porque eu tenho tantos projetos para lidar, pessoas para liderar, coisas para entregar, e a minha cabeça já é um agito, cara. Minha cabeça é rápida, objetiva, eu trabalho com os meus pensamentos, eu converso comigo, eu converso com os outros, eu demando mudança, inovação o tempo inteiro, eu peço para a galera mudar de direção, assim, ó. Ah, por quê? Porque eu tenho um rei na barriga? Não, porque o mercado exige, porque eu tô na internet. A internet tem um negócio chamado, além de consistência, timing. Ah, deixa eu melhorar. Pô, nada a ver com internet, galera. Tá a ver com trabalho. Você também no teu trabalho. A gente tem que ter consistência no que a gente faz. Só que tem um negócio chamado timing que faz toda a diferença. Às vezes tem gente que entra depois numa oportunidade. Tem gente que espera demais uma oportunidade. E tem muitos negócios. Eu não vou ter a pesquisa aqui agora, mas eu já li essa pesquisa que tá num palestrante do TED, ele mostrou, eu não vou lembrar esse TED, eu odeio quando não lembro das coisas, mas tudo bem. É uma palestra do TED que fala por que grandes inovações não deram certo. E é uma palestra de time, lembrei. Quem falou? Chama Daniel Pink. E o livro é quando? Vem, porra, que eu tô focado. Quanto tempo demorou pra eu não ter lembrado? 5 segundos? É a famosa... Quanto? 3 segundos. É a famosa janela dos 5 segundos. Eu não lembrei, fiquei com raiva. Eu falei, vai! Aí o cara veio, Daniel Pink. Daniel Pink! Dá pra gente colocar o link do Daniel Pink por aqui? Dá, não dá. Não sei o que, mas procura Daniel Pink, tem me chamado quando? Tem aí, sim, porque se não... Porque vocês têm essa mania de... Quando eu peço meus livros, cadê meus livros? Daniel Pink, animal, tá? Daniel Pink, eu já acho que é motivação 3.0, como se arrepender direito. O cara é um baita pesquisador e um palestrante assim de mão cheia. E ele fala sobre timing. Quantas empresas se deram mal por causa de timing? Então, gente, timing, é a hora certa. É agora, boom, go! É timing pra entrar em negócio, timing pra sair de negócio, timing pra inovar, timing pra modificar, timing, consistência e timing. Então, quando você está num ambiente que você controla o ambiente, que ele não te distrai, você tem um campo atencional liberado, galera. Campo atencional. Não tem mais espaço. A sua atenção tá usando a memória dela. Então controla o teu ambiente, cara. Espaço organizado. E eu chego aqui nos escritórios, tem uma caixa. Falo, gente, caixa. Por que essa caixa tá aqui? E a galera já sabe, não gosto de bagunça. Eu gosto de um negócio organizado. Eu gosto de um negócio simétrico. Eu gosto de um negócio que faz sentido. Por que isso aqui tá aqui? Tem que fazer, a coisa tem que fazer sentido pra eu não precisar pensar mais nela. Inclusive, e provavelmente você já se ligou, que eu uso bastante camiseta preta. Por quê? Porque eu não quero que você nem pense na minha roupa. Eu quero que você fique ligado aqui que eu tô falando. Porque se eu tiver aqui com uma roupa que tá escrito alguma coisa, daqui a pouco você fala, Jorge, o que tem com essa camiseta? Eu falo, caraca, eu não quero que você pense onde tem essa camiseta. Então, Jorge, se eu não quero que a galera pense onde tem essa camiseta, para de distrair os caras, pô. Porque daqui a pouco vai ter uma camiseta roxa escrito saldo família do trabalho, não inverta a hora, eu tô falando de foco e atenção, eu mesmo de te distrair. Então controla o teu ambiente de trabalho. Controla o teu ambiente de trabalho. Começa controlando o teu ambiente de trabalho de que jeito? Arrumando a sua cama. Você arruma a sua cama? Mas, Joel, mas eu sou um cara que trabalha, eu sou uma mulher que trabalha, eu tenho uma pessoa lá que arruma a minha cama. Mas eu não tô falando sobre a pessoa que você paga pra arrumar a sua cama. Eu tô falando pra você ter um mindset de, cara, deixa as coisas organizadas. Vai na tua pia. Com certeza tem aquelas pias bagunçadas aqui, né? Ô, Malu, tu tem cara que tua pia é toda bagunçada? Não, tô vendo a risada? Um monte de creme, batom e o caraca. Tudo as tampas abertas.
Não, tampa aberta não.
Não, tu tem cara de ter tampa aberta. O quê? Nossa senhora. Galera, aqui eu sei. Groselinha nesse podcast. Esse vale um corte, hein, Odino? Cara, eu trabalhei, eu e minha esposa trabalhamos pra dar certo na vida, demos certo na vida, construímos um patrimônio, nossa casa é legal, poxa vida. E o que eu queria era ter uma pia com duas... Como é que fala o negócio aí? Cúpula?
Cuba.
Pô, a gente trabalhou, eu e a Lalas começamos, Lalas maravilhosa, a gente tinha lá, puta, a gente comprou nosso primeiro imóvel, aí tinha aquela pia, aí aquela, a gente dividia a pia, né? Escova o dente de você, depois escova o dente eu, aí tem os cremes da Lala, aquele cabelão maravilhoso dela e tal, não sei o quê. Aí a gente foi dando certo, foi crescendo e tal, e vamos, e compramos uma casa, que é a primeira coisa que eu fui ver, a casa é legal, eu falei, deixa eu ver o tamanho da pia. Nossa, que pia grande, duas cubas, 3 metros de largura. Vamos comprar essa casa. Eu só comprei a casa por causa disso. E o restante? Não tem restante. É só apenas duas cubas. E aí eu falei, Larissa, faz um risco no meio. Lado direito, Joel. Lado esquerdo, Larissa. No meio, ela. Fechou. Lado esquerdo, 75 cremes. Lado direito, um desodorante, um perfume, um negocinho pra fazer a barba, uma escova e uma pasta. Venci. E na manhã, no dia a dia, não vai, aquele negócio vai vindo para 55% e 60% da pia. Quando você olha, ela tá 75% da pia, eu falo, amor, tá chegando aqui, tá invadindo, o mar tá entrando aqui, o mar tá entrando. E do nada, ontem, ela tava escovando o dente na minha cuba. Bem na hora que eu ia escovar o dente. Eu falei, por que você está escovando o dente na minha cuba? Porque na cuba dela tinha um secador de cabelo, tinha uma coisa, uma loucura. Eu falei, mas... Terceira cuba, então. Ou vou escovar no banheiro dos meninos. Se identificaram, né? Gente! Por que tanto creme? 70 creme na pia! Não, pra lembrar. Mas não tem 75... Guarda! Então isso... Eu tô falando isso porque isso de fato me incomoda, mas me incomoda muito. Eu tô dando exemplo da minha mulher porque eu vejo isso dentro de casa. Eu não sei se o homem faz isso. Acho que faz também. E talvez tenha mulher também que não goste tanto. Eu não sei. Eu sei da minha realidade, da minha casa. Eu gosto do negócio organizado. Eu gosto do negócio pouca coisa. Clean. Já basta a minha cabeça. E é isso. É por isso que a gente se distrai. A gente se distrai muito por conta disso. Tô indo pro quarto agora. Elemento que prejudica muito o teu foco, tua concentração. Mas, antes de ir para o quarto, eu quero te fazer um convite. Tem um curso incrível que eu gravei, que se chama Como Ler Mais e Melhor. Se você é um cara que gosta de ler, mas se você não está conseguindo escolher bem os seus livros, se você não está conseguindo reter o conhecimento dos teus livros, e se você não está conseguindo aplicar o que você leu no livro, esse curso é para você. É um curso prático e eu que gravei das tarefas, das ferramentas e das boas práticas que eu utilizo há muito tempo, não só para eu ler em média 6 livros por mês, porque a quantidade ela veio só depois, tá? Mas o mais importante é a qualidade. O mais importante é como que eu escolho um livro, como que eu transformo aquele conhecimento em aplicação prática que me traz resultado. E eu tenho um curso Como Ler Mais e Como Ler Melhor. Prático, bonito, bem desenhado, para você transformar conhecimento em resultado. Em outras palavras, tá? Transformar conhecimento em dinheiro. Eu não leio livro for fun, tá? Eu adoro ler, mas eu gosto de ler livro que me desenvolve, livro que me traz pontos cegos, livro que me traz nova visão e novas perspectivas e que melhoram minha tomada de decisão. Se eu quiser, por exemplo, ler um livro de ficção, aliás, eu não gosto de ficção em livros, eu adoro ficção em vídeo. Então, este é um projeto para não ficção. Joel, ele vai me ajudar a ler meus livros de ficção? Não, não vai. Joel, ele vai me ajudar a ler um livro de desenvolvimento pessoal, foco, produtividade, gestão, carreira? Total, cara. Total. Então eu quero que você clique aqui no link, QR Code na tela também, conheça como ler mais melhor. Se você já comprou esse curso, eu quero que você diga aí também nos comentários, indica para alguém, dá de presente para alguém. Mas se você ainda não experimentou essa ferramenta prática e aplicável para você transformar o livro que você lê em resultado pessoal e profissional, eu quero que você... seja o meu aluno de como ler mais melhor, beleza? Agora a gente vai para o item 4, vambora. Quarto grande problema é que as pessoas devaneiam. O que, que significa devanear? Tô focado, eu tô vindo aqui, eu fiz a minha lista, eu tô escrevendo, eu tô legal, eu tô no foco, eu tô concentrado, eu controlei o ambiente e do nada, pá, bum, bum, pega uma direita louca. Eu falo, oh! Isso não faz parte da pauta. E eu fiz uma pergunta aqui pra galera, eu falei assim, galera, o que, que eu faço no dia a dia aqui que vocês olham e falam, cara, o Joel é muito focado e o Joel é muito concentrado. Os caras falam, cara, o jeito que você tá nas reuniões. Você chega nas reuniões e fala, isso não é assunto, não é pauta, e você faz isso o tempo inteiro. Eu fiquei pensando, cara, como é que eu faço isso? Eu faço isso de um jeito. Por que que eu raramente devaneio? É raro. Raro, raro, raro. E não vou falar por que eu não devaneio, porque eu não sou o Superman, né? Mas raramente eu devaneio, porque todas as vezes que eu vou fazer uma reunião, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, eu faço um briefing, que é diferente da lista. Lista são as tarefas do que eu vou fazer. Aí vamos imaginar que a terceira tarefa é a reunião. Aí eu vou deep no 3 e falo, é esse assunto, é esse KPI, é essa galera que vai participar da reunião. Vai durar tanto tempo, eu vou estar na sala, eu vou usar a lousa e é isso que eu pedi, eu já vou fazendo antes, já vou pedindo antes, e quando alguém fala, eu falo, não, esse não é assunto para agora. Pô, mas você nem deixa eu falar, eu nem deixo você falar, porque não é isso que é para falar. Nosso assunto é esse, gente, não desfoca, gente, aqui, ó, foco, 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 gente, volta, vuf, volta, gente, vuf, volta, porque as pessoas devaneiam. Devaneiam por conta de distração, devaneiam por falta de clareza, e como que você melhora o devaneio? Se você está devaneando, é... briefing. Briefing é no detalhe. Mas ô Joel, caramba, mas isso não vai dar um baita de um trabalho? Não, isso não vai dar um baita de um trabalho. Este é o trabalho. O trabalho é ter clareza, o trabalho é fazer listas, o trabalho é se preparar, é briefing. Gente, eu briefei. Ontem mesmo tava tendo uma reunião aqui que eu falei, vamos fazer uma reunião tal. Eu falei, tá bom. Aí começaram a fazer brainstorm. Eu falei, é reunião ou brainstorm? Uma reunião de brainstorm? Não é. Então, mas tá parecendo brainstorm. É uma reunião de fluxograma. Não é uma reunião de ecossistema. É uma reunião de fluxograma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é uma reunião que... pontinha, pontinha, solzinho, 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 solzinho. Não é uma reunião para a gente colocar na mesa tudo que está envolvido para de repente fazer fluxograma. Não, é de fluxo. Primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é isso. Cara, isso aí é objetividade na veia, concentração na veia e briefing na veia. Eu falo, esse assunto, vou mudar. Mas eu já, você pode sempre mudar. Vou mudar, porque eu sou mais objetivo, mais claro. A gente tá perdendo muito tempo. Essas pessoas vão ter que estar aqui. É só fazer isso aqui. É um desenho. Vocês dois fazem isso aqui. Ó, pum. Eu não concordo. Beleza? Tá bom? Eu não tô pedindo e nem tô falando pra você concordar. Tô falando que essa é a boa prática. Não devaneia, cara. Bora? Bora? Já saiu o tempo assim? Lógico que não. Você deixa devanear? Lógico que sim. Porque existe uma vida. No próprio trabalho, eu devaneio. Com os meus filhos, eu devaneio. Então você tem que saber qual momento do dia que é a rotina produtiva. Aliás, vamos fazer um vídeo de rotinas, tá? Tem um momento do dia, gente, que tem que produzir. Produzir é o esforço versus resultado, esforço versus resultado. E naquele instante não tem que ter devaneio. Nos outros tem que ter. Eu acho que é até legal ter. Não fica achando que eu sou um cara super rígido. Ah, que a minha vida é alta performance. Eu não tô focado o dia todo. Eu tô focado todo dia. Entendi isso. Tem performance de pico. Tem momentos do seu dia que você tem que bater o resultado. Todo dia é recorde. Todo dia é clássico. Eu tô aqui gravando isso para você. Para mim, isso aqui é clássico. É dia de clássico, cara, vir aqui fazer podcast e fazer conteúdo. É dia de clássico. Não é treino. Não tô treinando. É clássico. Tô fazendo mais nada. Tô fazendo mais nada. Mas rolou um briefing. E a última coisa que as pessoas, eu deixei por último também, porque é uma dor, ainda bem que você veio até aqui, são pessoas que falam assim, cara, eu não estou me fazendo entender. As pessoas não estão me entendendo. Sim, as pessoas não estão te entendendo e a culpa é sua. Ou você acha que se eu não te entendo, a culpa é minha? Sabe aquela frasezinha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende? Nada a ver. Você é responsável pelo que você fala e porque pelo outro entende sim. Mas, Joel, como é que eu garanto? Como é que eu garanto se alguém realmente entendeu? Como é que você garante qualquer coisa quando você tem dúvida? Checando. Checa. Pergunta. Porque se eu estou numa reunião, eu que tenho uma galera, lidero uma galera, fala, gente, entendeu? A chance de falar, entendi, é muito alta, mas realmente entendeu? Como é que eu vou confiar? Não, se alguém falar que entendeu, já é o suficiente. Você sabe que não é. Então, como é que eu posso usar isso de maneira prática? Fala assim, então, você realmente entendeu, pessoal? Então, faz o seguinte, explica aí de maneira prática as decisões que a gente tomou. Pede para a pessoa explicar. E ela vai explicar. Talvez ela esqueceu um ponto, talvez ela foque mais no outro. Aí você vai lá e... Não, isso aqui é só... Ajusta, explica de novo. Ah, isso aqui não. É, eu entendi errado, entendeu? Pum. Então, falar de maneira assertiva é um grande problema. A comunicação é uma das 7 chaves fundamentais para a produtividade. É um dos fundamentos para você ser produtivo, se você se comunicar. João, eu queria ser produtivo. Por onde que eu começo? Falando bem. Falando bem. O que garante que eu falei bem? Onde você solta o verbo, a pessoa sente aquilo de maneira assertiva e ela executa a forma certa. Isso é assertividade. Não precisa falar alto, não precisa gritar. Assertividade não é ficar falando o tempo todo. Eu, por exemplo, eu consigo ser cada vez mais assertivo porque eu tenho uma escutativa. Qual que é o jeito que eu sugiro que você trabalhe para você ser mais assertivo? Cala a boca. Escuta. Escuta. Porque tem gente que ouve, mas não escuta. Uai, Jorma, qual é a diferença? Ouvir vem do teu sistema vestibular. Sistema vestibular é o aparelho auditivo. Você tá ouvindo um zunido, mas você tá entendendo o que tá acontecendo? Não. Então, escutar com... É fácil, ó. Escutar com E tem a ver com entender. Ouvir é só o barulho, o ruído. Mas o escutar, E, é com entender. Então, você escuta. Dá para entender. Entendeu? Entendi. Compreendeu? Compreendi. Aí você fala, Jô, tem uma... Peraí. Você falou entender e compreender não é a mesma coisa? Não, não é. Eu tô falando português para você. Não tô falando grego. Então você tá entendendo. Afinal de contas, eu estou falando em português. Mas será que você tá compreendendo? A gente tem que buscar compreensão. A compreensão é mais do que entender, é absorver e colocar no teu corpo de conhecimento. Comprei a ideia. Em outras palavras, cara, comprei. Então, por exemplo, eu estava numa reunião, eu era um cara que trabalhava como gestor de operações numa empresa, e aí eu estava numa reunião e a gente estava falando de resultados, eu tinha um time era gigante, mais de 100 pessoas, exatas 127 pessoas, e aí o time não tinha performado uma área, e aí o meu líder direto falou assim, é nesse caso aqui que o teu time fracassou e falhou, faltou liderança e treino. Eu entendi o que ele falou, porque ele falou em português. Mas eu também compreendi o que ele falou. Porque eu comprei. Eu falei a verdade. Tá falando de mim. Tá falando do resultado do time. Eu contratei. Eu que treinei, eu deixei de treinar. E eu que não revisei. Comprei. Eu comprei, eu peguei aquilo pra mim. E aí ele termina e fala assim, Joel, nem sempre a culpa é do líder. Mas a responsabilidade é sempre do líder. Aí eu tive escutativa. Aí eu comprei. Por que então as pessoas têm falta de assertividade na sua comunicação? Porque elas falam muito. Anota aí, quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. E a melhor história sempre vence. Escuta, cara. Escuta. Por exemplo, eu criei uma situação aqui para mim, ainda bem, no meu podcast, onde eu fico entre 1h30 a 2h30, em média, conversando com uma pessoa. Eu não encosto no telefone. Não dá para eu encostar no telefone. Não é educado, não é importante, não faz parte da performance. Eu não mexo no telefone e eu só fico com o convidado. A situação exige que eu escute ele, porque senão eu não consigo conversar. Quantas pessoas em podcast, elas terminam, né? Elas esperam o outro terminar de falar para ela começar a falar. Cara, então isso aqui não é uma conversa. Não tem dúvida na tua fala? Às vezes eu vejo pessoas perguntam, a outra responde, ela faz outra pergunta. A outra responde, ela faz outra pergunta, ela tem uma listinha de perguntas. O que você acredita que é a coisa mais importante do teu negócio? Cara, a coisa mais importante do meu negócio é isso aqui. Cara. E o que você considera que foi o maior aprendizado que teve na pandemia? Cara, o que é o maior aprendizado que teve na pandemia? E agora, se você tivesse que dar um conselho para um jovem. Ah, então é uma sequência de perguntas. Você não tem dúvida quando a pessoa dá uma resposta e você fala, tá, mas vai um pouquinho aí, porque talvez possa ser que as pessoas que estejam vindo tenham essa dúvida. Eu também tive essa dúvida. Quantas vezes os caras falaram uma coisa que você deve conhecer ou tal coisa? Eu falei, não conheço não. O que é isso aí? Porque eu tô te ouvindo, cara. E eu tô te escutando, cara. E eu tô buscando compreender, porque eu quero ser assertivo nas minhas decisões, na minha comunicação. Eu sou focado, porque eu comprei a ideia do foco. Eu comprei a ideia do foco. O Bruce Lee uma vez disse, se você quiser derrubar uma parede, concentre a sua força em um único ponto. Quer derrubar um paredão? Concentra a força em um único ponto. Bruce Lee, cara. Ou tem aquela outra, aquilo que foca expande. Aquilo que você foca expande. Onde você coloca seu tempo estão seus resultados. Eu quero ser um cara focado. Eu quero ser um cara de poucas coisas, muito bem feitas. Eu quero ser um cara que mantenha a minha concentração. Eu consigo ficar horas lendo. Eu consigo ficar horas escrevendo. Eu consigo. Por quê? Ambiente que não me distrai, energia, água, luz. Mesa não tá bagunçada. Ambiente que eu consigo, Então, por exemplo, vou fazer uma viagem para fora do país. Cara, eu vou lendo. Por quê? Porque eu não acesso a internet. O voo. Pode ter internet que for. Eu não acesso a internet. Porque eu não quero. Eu quero ler. Eu quero pensar. Eu quero fazer uma única tarefa. Eu não quero interrupções naquele instante. Então eu tô ouvindo. Eu tô com a escuta ligada. Eu tô compreendendo. Então minha sugestão para você, viva uma vida, pelo menos uma semana, só fazendo pergunta e ouvindo, não fique falando. Da mesma maneira que eu falei para você, cara, 10 não sem precisar justificar o motivo que você está dando, fica um dia só ouvindo. Como você fica? Semana do ouvinte. Eu lembro que quando eu fiz mestrado, antes de entrar no mestrado, tinha um grupo de estudos, tem um negócio lá na USP chamado aluno ouvinte. O aluno ouvinte, ele ouve. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Ele, aqui você só ouve. Quantas vezes acontece isso? Não, mas eu tô com uma dúvida. Não, você é um aluno ouvinte. Você não é um aluno falante. você é um aluno ouvinte. Escuta! Escuta! Ok, professor. E aí, você quer falar no primeiro minuto, no segundo minuto você está incontrolável para falar, aí você não consegue falar, no terceiro minuto você fala, levanta a mão, e aí no quarto minuto você não consegue falar, quando dá 10 minutos você fica muito irritado e não há santo que faça você falar, até que depois dos 10 minutos você fala, eu nem quero mais falar, mas perdi a vontade de falar. Quando chegar à conclusão assim, perdi a vontade de falar, ganhou! Ah, eu não quero mais nem falar. Você acha que é ruim? É bom? Ah, agora eu só quero ouvir. Fala aí. Fala mais. Fala mais. Fala mais. É isso que eu tenho aqui no meu podcast. Eu quero começar a falar, mas depois você fala. Você, João, mas você não fala, não quero falar. Fala. É nessa hora que eu choro. É nessa hora que eu tomo uma decisão. É nessa hora que vocês percebem isso quando tá no podcast. Você fala, cara, que negócio legal. Por quê? Porque o Joel escuta. E além disso, eu começo a já anotar. Continua, deixa eu anotar, porque o cérebro é ótimo para ter ideia, mas péssimo para guardar ideia. Portanto, o que eu disse para você aqui são coisas que eu faço e que eu sugiro que você faça também. Primeiro, você tem que evitar esse troço de falar sim o tempo inteiro, tem que aprender a falar não. A segunda coisa, você tem que ter uma fala mais objetiva, não confunda a prepotência com contundência. A terceira coisa, cara, cria um ambiente que combate a distração, porque o mundo já é absolutamente desenhado para você se distrair. Agora, se você vai na Nova York, na Times Square, eu sugiro que você fique lá, fique na Times Square à noite, 10 minutos e se concentra numa coisa. Não dá. É luz, é LED, é um monte de coisa, um monte de advertising passando. Não dá. Você fala, caraca, que é isso? Pois é, isso aí. Exatamente. Muita gente tem uma cabeça igual, tipo a Times Square. A quarta coisa é você evitar o devaneio o tempo inteiro fazendo realmente um briefing das coisas que você vai fazer, porque você classifica que elas são importantes. E a última, cara, você tem que ser assertivo no que você fala, e para você ser assertivo no que você fala, escute. E trabalhe a escuta. Tudo isso é possível para você, independente do seu talento, da sua classe social. Ele depende de ti, ele depende da tua vontade, ele depende da tua decisão. Decidiu ou não? Ou você vive uma vida baseada em condição ou uma vida baseada em decisão. Se você falar, Joel, eu vivo uma vida baseada em decisão. Legal, você decidiu, dá certo, funcionar. Agora, se você vive uma vida baseada em condição, você tem o que os psicólogos chamam de locus de controle externo. As coisas que acontecem na sua vida todas são referente e fluxo do que aconteceu lá fora. Mas, ó, eu não sou tapado nem retardado e nem te trato assim. Eu sei que tem muita coisa que acontece lá fora que influencia a nossa vida. Mas se eu não consigo controlar, eu faço o que os estoicos sugeriram. Aquilo que eu não controlo não exerce poder sobre mim. Eu não controlo a chuva. Eu controlo se eu vou andar na chuva, de guarda-chuva, de capa de chuva, ou se eu vou ficar dentro de casa. Isso eu controlo. Isso eu controlo. Então, o que está na minha mão? O que eu posso controlar? Essas ferramentas que eu trouxe para você, você consegue controlar. Consegue controlar. Beleza? Então, diz aí para mim o que você achou desse conteúdo. Foi um conteúdo que eu fiz aí mais ou menos em uma hora. Eu achei que ia fazer um pouco antes, mas eu gosto muito desse conteúdo. Ativa as notificações aqui no YouTube. O que são as notificações? É o sininho aqui para você receber. Ó, Joel fez um conteúdo novo e se inscreve no canal, cara, de concha, se inscreve no canal. Segue a gente no Spotify também, comenta lá na comunidade do Spotify e dá 5 estrelas para nós, que isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E acima de tudo, se você gostou, se fez sentido, comenta, me marca e manda para mais pessoas que elas têm que ouvir também. Beleza? Esse foi o JJ Podcast, edição alone. Tô sozinhão, for free. Tô aqui. Como é que eu tô aqui? Tô sozinhão aqui, ó. E aí você me diz se você tá gostando ou não. Obrigado pela sua audiência. Põe em prática. Espero que você tenha um excelente resultado. Um grande abraço. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu. Tchau.